Dia, rumo à COP30.
E vamos que vamos! Vamos a mais uma matéria especial rumo à COP30. COP30 que vai ter cobertura especial aqui pela Rádio Princesa FM e Rádio Sociedade News. A emergência climática expressa uma crise civilizatória que aprofunda desigualdades e ameaça modos de vida em comunidades inteiras. No Brasil, essa crise se revela através de dramas em regiões condicionadas por um desenvolvimento dependente e excludente, erguendo aí sobre a exploração, não é, e desigualdade dos territórios e das riquezas naturais. Nos últimos anos, esse modelo tem resultado em desastres, crimes socioambientais, como o que aconteceu, não é, em Mariana e Brumadinho em 2015 e 2019, respectivamente, que deixaram rastros de lama, insegurança e luta por reconhecimento. É sobre esse tema agora que a gente conversa com Paula Constante, ela que é assessora de projetos, não é, e doutora em desenvolvimento econômico da Unicamp, advogada popular e defensora de direitos humanos. Qual a relação entre os rompimentos de barragens e o contexto de emergência climática que estamos vivenciando? Muito boa tarde, Paula. Seja bem-vinda aqui à nossa série especial Rumo à COP30 na Rádio Princesa FM.
Boa tarde, tudo bem com vocês?
Tudo bem, prazer estar falando contigo, Paula.
Prazer também, um abraço aqui de Minas Gerais, aqui do Instituto Guaicuí para vocês aí.
Ok, e a senhora está falando aí, portanto, não é, de um estado que passou por esses desafios, não é, e vem ainda enfrentando, né, toda essa repercussão de desastres que repercutiram não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Como é que a senhora vê essa relação, não é, entre os rompimentos de barragens e esse contexto de emergência climática?
É, meu cara, porque quando a gente tá falando, né, eu citei dois exemplos aí, que é esse caso de Mariana e o caso de Brumadinho, né, a gente aqui do Instituto atua, praticamente a gente atua, né, com uma incidência maior aqui no caso de Brumadinho, mas quando a gente tá tratando de pensar uma transição, né, que é o que a COP propõe, pensar essa situação, como a sociedade está nesse momento dessa emergência climática, a gente também tem que pensar num direito que vai ser pautado pela defesa das águas, das comunidades, que vai ter um protagonismo das pessoas atingidas, né, e que vai fortalecer, inclusive, os modos de vida tradicionais, né, dos povos. Então, quando a gente está pensando nessa mudança climática, né, como um todo, a gente tem que pensar também que é isso, esse modelo de mineração, principalmente esse que é feito aqui em Minas Gerais, né, com esse M maravilhoso de Minas aí, ele vai carregar, né, quase ali no seu lombo, né, as vozes de várias pessoas que são atingidas pela mineração. Então, assim, não tem como a gente falar de COP, não tem como a gente falar do que está acontecendo nessa emergência, né, com esse gasto de água, inclusive ainda como que as empresas de mineração, né, elas também têm capturado esse conceito, né, falando, ah, nossa, é uma transição verde, né, mas assim, uma transição verde. Verde em que sentido? Se a gente não consegue escutar as pessoas, né, que estão atravessadas por esses conflitos ambientais, principalmente nesses territórios minerados, a gente só vai, na verdade, ocultar, né, essa desigualdade que a gente tem ambiental aqui em Minas e no Brasil inteiro, né? E na América Latina inteira, eu posso afirmar isso.
E como, não é, encontrar um ponto de equilíbrio nessa disputa de narrativas que estamos vivendo, né, nesse desenvolvimento de transição energética, na sua opinião, que vai ser um dos temas centrais da COP30?
Exato. Então, quando a gente está pensando, né, numa transição, que ela é importante, tá? A transição energética hoje, né, no antropoceno que a gente tem vivenciado, ela é fundamental. Tá? Ela é fundamental. Porque é isso, a gente não tem. Não tem como não pensar no futuro, né? Da nossa existência mesmo, sem essa transição. Mas também a gente tem que pensar como que essas comunidades atingidas, principalmente as que estão aqui em Minas Gerais, ou as que estão no Brasil mesmo, ou posso afirmar, as que estão na América Latina mesmo, elas vão vivenciar essa transição. Porque vai ser a custo de quais pessoas, né? Hoje a gente tem debatido muito isso, né? Quais territórios atingidos, né? Como eles são atingidos. E aí, no caso, por exemplo, né, nesse caso de Brumadinho mesmo, a gente vê tudo isso, né? As pessoas, né, ali de uma mineradora teve um rompimento, a gente teve um acordo, né, sem ouvir as pessoas atingidas durante esse acordo. Então, assim, as resoluções aí, estatais, né, judiciais, sem a escuta das narrativas das pessoas que foram atingidas diretamente, então elas não têm vivenciado esse contexto, né? E tem, claro, apresentado para elas como uma proposta de um desenvolvimento, né? Mas um desenvolvimento que, na verdade, ele vende, né, uma coisa que não vai acontecer, né? Então, infelizmente, né, a gente tem uma precarização das vidas mesmo.
Ok, Paula, e para fechar a nossa entrevista, que legado a senhora acredita que a COP30 pode deixar para o Brasil e para o mundo?
Então, acho que a COP ela pode possibilitar que o protagonismo popular ele tenha ele seja a centralidade, né? Que as vozes, né, dessas pessoas, dos rios, das mulheres, dos povos, comunidades tradicionais sejam ouvidos e também considerados nas negociações, nas tratativas que os governos vão fazer, que vão, né, pensar aí, né, vão ser parte dessa convenção quadro, né? Que é isso, a gente vai ter que pensar essa forma de desenvolvimento, pensar essa forma de transição energética, mas também reafirmar a incidência das pessoas atingidas e aí não só pelo rompimento, mas, né, pessoas atingidas de vários outros contextos também, né, de desastres socioambientais, né, que a gente tem no Brasil. Então acho que esse é o maior legado, sabe, assim, e é um evento importante, né, é um evento importante, e mais do que isso, ele é um evento que tem uma disputa de narrativa. De um lado a gente tem os povos falando, a gente tem cúpula de povos, a gente tem vários movimentos sociais que nesse momento, né, estão em direção a Belém para participar da COP, e por outro lado também a gente tem, né, todo o setor industrial, principalmente na mineração, que vai também abraçar esse discurso. Então a gente vai ter que saber equacionar, mas a luta ela continua, né? E a luta das pessoas atingidas ela é todo dia, né? Então ela continua, vai continuar. Então é isso, a reflexão é que a transição ela precisa, né, considerar os impactos dos conflitos ambientais que atravessam os territórios minerados ou os territórios industrializados e todos esses, e esses conflitos que muitas vezes revelam, né, e tentam mais, né, aprofundar essa desigualdade ambiental já existente, né, e obstruindo, né, evitando inclusive a efetivação de direito dos grupos sociais atingidos.
Ok, muito obrigado. Então, conversamos com Paula de Souza Constante, falando aqui sobre qual a relação entre os rompimentos de barragens e o contexto de emergência climática. Ela que é doutora em desenvolvimento econômico da Unicamp São Paulo, advogada popular e defesa de direitos humanos, também assessora de projetos, não é? Importante contribuição na nossa série especial Jornal do Meio Dia rumo à COP30. Jornal do Meio Dia. Até amanhã, se...